Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, uma saudação de boas-vindas e agradecimento à delegação da CGTP, ao seu secretário-geral e restante comitiva. Um agradecimento pela resposta tão rápida que deram ao nosso pedido para se reunirem aqui hoje connosco. Eu explicarei muito brevemente o objetivo destes encontros que estamos a fazer com todos os parceiros sociais. Julgo que não será muito difícil compreendê-los. No momento em que nós estamos a aproximar-nos dos trabalhos da sétima avaliação do programa de ajustamento e antes que esta comissão tenha também a possibilidade de discutir com os representantes da Troika essa mesma avaliação, coisa que acontecerá daqui a uns dias, foi uma decisão consensual da Comissão, a realização do convite aos parceiros sociais, por forma a que pudéssemos aqui ter a vossa sensibilidade de como é que está a evoluir esse o memorando de entendimento, o processo de assistência financeira e as suas consequências na vida económica e social portuguesa. E por isso mesmo dirigimos estes convites e estamos em plena concretização dos mesmos. Portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos em nome da Comissão. Nós vamos trabalhar de uma forma muito simples e que não nos ocupará um tempo excessivo. Iremos de imediato dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral e à comitiva da CGTB para que nos façam uma intervenção inicial que espelhe a forma como veem a problemática que eu há pouco identifiquei. Temos estimado para essa intervenção uma volta de 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar utilizará 7 minutos para colocar as questões que entender e terminaremos com a resposta da CGTB. Portanto, se estiverem de acordo, iniciaríamos então os trabalhos. E, Sr. Secretário-Geral, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Antes de mais, também em representação da delegação da CGTP, agradecer o convite que nos fizeram para refletir convosco as nossas opiniões sobre esta matéria de tão relevante importância para o país e para todos os que vivem e trabalham em Portugal. E o pronunciamento que fazemos sobre esta temática tem muito a ver com aquilo que é a experiência de um ano e meio, de dois anos, sensivelmente, de aplicação do memorando da Troika. Nos anos 70, houve um compositor e português, compôs uma melodia que era o Par Escute e Olhe. E eu creio que está neste momento, estamos neste momento numa fase que vale a pena seguir este raciocínio. Parar para quê? Parar, em primeiro lugar, para avaliar. Avaliar aquilo que se passou, o que é que de positivo trouxe, quais foram as consequências negativas, se o país está melhor no plano económico, que desenvolvimentos houve no plano social, que perspectivas de futuro temos. Escutar, acima de tudo, as organizações, os partidos políticos, as organizações sociais, mas também a opinião da população. Olhar para o presente e para o futuro, o que é que nós pretendemos fazer deste país que é o nosso. E é a partir deste pressuposto que nós começamos pela avaliação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós, em fevereiro do ano passado, está agora a fazer um ano, tivemos uma reunião com a Troika. E nessa reunião com a Troika, e perante uma posição muito crítica em relação àquilo que se estava a passar, transmitimos-lhe, no final desse encontro, uma ideia, que foi esta. Ou há uma alteração naquilo que se está a passar em Portugal, e neste caso concreto, a questão do memorando, ou quando os senhores regressarem em junho, para a próxima avaliação, o país estará pior. E quando voltarem a fazer em setembro, o país ainda estará pior. Quero-vos dizer que em setembro do ano passado reunimos novamente em sede de concertação social e não deixámos de lhes recordar. As coisas em Portugal não estão melhor e quando os senhores regressarem para a sétima avaliação em fevereiro, estarão ainda pior. É evidente, quando falamos nisto, naturalmente temos que suportar a nossa mensagem, a nossa opinião, com dados e factos concretos. E sobre essa matéria, o primeiro facto concreto é este no plano da economia. Nós assistimos há 3 meses a esta parte, aqui na Assembleia da República, à apresentação de uma proposta de orçamento para 2013, que foi imediatamente acompanhada de um plano B e que depois também foi anunciado aos deputados e ao povo português que, para além do plano B, teria de se avançar para um outro plano que envolvia um corte de 4 mil milhões de euros nas áreas da despesa chamada despesa social. E o que é ainda mais preocupante é que 50 dias depois de ter entrado em vigor este Orçamento de Estado, nós já fomos confrontados com novas previsões do Governo que já perspectiva que a recessão possa atingir este ano 2%. E agora, ainda hoje, tivemos a oportunidade também, durante a manhã, de sermos desagradavelmente surpreendidos com o anúncio de um aumento significativo do desemprego estimado pela Comissão Europeia para 2013 e que vai ser superior, segundo eles, a 17%. Ora bem, então, na nossa opinião, a primeira questão que se tem que colocar aqui é esta. Estamos melhor ou estamos pior? Estamos pior. Em relação ao déficit, todas as medidas que foram tomadas, nomeadamente extraordinárias, só foram para procurar evitar que o déficit ultrapassasse aquilo que estava planeado. Em relação à dívida, o Banco de Portugal é paradigmático. A dívida atingiu os 122,5% em 2012 e vai continuar a subir este ano para os 124%. Ora, se assim é, é caso para perguntar. No plano económico, as coisas estão bem? Não, estão mal. E não se perspectiva que melhorem nos próximos tempos. E agora, no plano social, porque quando falamos de números, estamos a falar também de algo que tem uma relação direta com a vida das pessoas. E no plano social, o que nós constatamos é que o desemprego não para de aumentar. Neste momento temos cerca de 1.475.000 pessoas desempregadas, inativas ou em subemprego. Mais de metade dos desempregados oficiais não têm qualquer proteção social. Ou seja, não recebem subsídio social de desemprego, não recebem subsídio de desemprego. Temos uma situação preocupantíssima em relação a duas camadas da população, desempregados de longa duração, que estão a aumentar significativamente, e também o desemprego juvenil. Acresce aqui referenciar que 46% dos jovens até 35 anos neste momento estão desempregados, 40% até 30 anos também estão desempregados, 16% dos licenciados estão desempregados e, para além disso, também verificamos que, do ponto de vista da proteção social, a prestação média do subsídio de desemprego está na ordem dos 502 euros. Se tivermos presente que anteriormente foram tomadas decisões no sentido de reduzir em 10% o subsídio de desemprego para os trabalhadores desempregados que não encontrassem emprego ao fim de 6 meses, e que agora o recente Orçamento de Estado avançou também com uma penalização de 6%, em termos médios, repito, uma prestação de 502 euros, em termos líquidos, reflete-se neste momento em 425 euros. Estamos ali no limiar da pobreza. Como agravante, é que estando no limiar da pobreza, não se perspectiva soluções nem alternativas de emprego para este número de pessoas. Ora, é aqui que nos parece que já há muito tempo deveria ter havido da parte do Governo a sensibilidade, o bom senso e, acima de tudo, a solidariedade, mais do que para os números na área financeira, a solidariedade para os números que envolvem, que empobrecem grande parte da nossa população e, particularmente, deixam os desempregados numa situação insustentável. Isso não foi feito. A CGTP apresentou e reafirma que nós precisamos urgentemente de avançar com a atribuição de subsídio social de desemprego a todas as pessoas que neste momento não têm emprego e não têm proteção social. Não estamos a falar de uma verba muito exorbitante, estamos a falar de uma verba que pode andar na ordem dos 380 euros por mês. É preciso olharmos para as pessoas, é preciso darmos resposta aos problemas das pessoas. No que respeita à componente salarial, o que nós verificamos é uma redução significativa dos rendimentos dos trabalhadores, nomeadamente da administração pública, que só em 2012 perderam 12% em média, a acrescentar aos 5% que já tinham perdido em 2011, mas também no setor privado, mediante aquilo que é do conhecimento dos senhores e das senhoras deputadas e que tem a ver com o aumento dos impostos, com o aumento do custo de vida e com a não atualização dos salários. Mas há aqui duas componentes que nós não podemos deixar de realçar também, aquelas que se relacionam com a contratação coletiva. Foi celebrado um acordo que se sucedeu a outros acordos em que, denominando-se de crescimento, competitividade e emprego, também fazia uma referência à dinamização da contratação coletiva. Senhoras e senhores deputados, o que nós temos neste momento, em termos da contratação coletiva, é um bloqueio monumental. Há claramente uma tentativa de substituir este elemento, que é um elemento determinante do funcionamento da democracia, mas simultaneamente do desenvolvimento económico e social das pessoas e do país, sem qualquer evolução. E os números não enganam. Os números da DGERT referem que em 2012 apenas foram celebrados em Portugal 85 convenções. Recordo que em 2010 este número andava na ordem dos 230 e já agora, no ano 2000, 371. Portanto, para aqueles que referenciavam que a contratação coletiva estava bloqueada antes de 2003, data da entrada em vigor do Código de Trabalho, os números estão aí para demonstrar que isto não corresponde à verdade e não é plausível de poder ser passado sem uma referência. Depois, temos a questão das portarias de extensão. A questão das portarias de extensão é um elemento, é um instrumento muito importante, particularmente para alargar direitos e também salários negociados com as organizações sindicais e patronais a trabalhadores que laboram em empresas que não são filiadas nas associações patronais e que, portanto, têm que ter alguma proteção. Ora, este governo fez uma coisa impensável. Foi substituir uma lei por uma resolução do Conselho de Ministros. Isto não faz sentido. Uma lei só pode ser substituída por outra lei. O governo intrometeu-se aqui, na nossa opinião, mal. Mal e de forma ilegal. E é caso para dizer, o bloqueio à saída das portarias de extensão levou a que em 2012 apenas tivessem sido publicadas 12, enquanto que em 2010 foram publicadas 102. Senhores deputados e senhoras deputadas, estamos a falar de coisas concretas. É claro que sabemos que a seguir vem o argumento de que a Troika não permite que as portarias de extensão se mantenham tal como estão reguladas na legislação. Mas nós perguntamos, mas será que os nossos credores também já têm o direito de determinar as regras de funcionamento e de cumprimento da nossa Constituição da República Portuguesa? Nós parece-nos que não. E não será que este é mais um instrumento a juntar a outros instrumentos que procuram transferir os rendimentos do trabalho para os rendimentos do capital? Eu vou-vos dar o exemplo. Estamos a falar das portarias de extensão. Então, em relação às indemnizações, com a nova redução que procuram implementar. E então, em relação ao pagamento do valor do trabalho extraordinário, pagamento esse que foi acordado livremente entre organizações sindicais e patronais e que agora há uma ingerência do governo pondo em causa aquilo que está celebrado e está contratualizado entre as partes, dizendo que não se paga de acordo com os valores que estão estabelecidos, paga-se 50% relativamente àquilo que foi acordado. Ora, parece-nos que este não é o caminho. E aqui estão exemplos concretos de matérias que precisam de ser abordadas. Para além disso, temos o problema do consumo interno. Qual é o grande problema, sejamos claros e objetivos, da aplicação deste memorando, entre outros? Na despesa cortaram, e cortaram muito. E de que maneira? Como agravante, é que não cortaram na despesa má. Essa continua praticamente intocável. Cortaram na despesa chamada social. E essa tem a ver com as pessoas. Mas em relação às receitas, senhoras e senhores deputados, o que nós verificamos é que a grande hecatombe está na redução significativa das receitas do Estado. E porquê que isso aconteceu? Porque todos nós sabemos que mais de 95% das empresas em Portugal trabalham para o mercado interno. Com uma redução brutal do rendimento das famílias, houve uma diminuição significativa do consumo. Isto levou a que as empresas vendessem menos, logo despedissem mais. Mas levou também a duas outras componentes preocupantes. É que as receitas do Estado caíram significativamente e, simultaneamente, a Segurança Social, neste momento, está numa situação complexa do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira. Bem, o que nós queremos, neste caso em concreto, é que possamos parar para refletir. Nós não temos todas as certezas. Agora, o que nós entendemos é que é a altura de separar, de se analisar e de se ver quais são as consequências das políticas que estão a ser implementadas e se, porventura, todos estes sacrifícios e estes pacotes de austeridade resolvem algum problema ou, pelo contrário, tenderão a comprometer ainda mais a vida e a qualidade de vida dos portugueses. A quarta questão é que se relaciona com a despesa social. Nós, em Portugal, temos uma despesa com a proteção social abaixo da zona euro. Mas temos mais. Por exemplo, em relação à saúde, temos uma despesa por habitante em que o Estado português participa com 66%, enquanto a média da União Europeia anda na ordem dos 75%. Temos cerca de 76% dos nossos pensionistas que em 2011 tinham pensões inferiores a 419 euros, o valor do indexante de apoios sociais. E agora temos também, no âmbito da situação de pobreza, uma pobreza a alastrar e uma redução do número de crianças a receberem o abono de família. Deixamos aqui um alerta. Se porventura uma das propostas que o relatório do FMI, naturalmente com o Banco Mundial e também com a participação de membros do Governo, levar para a frente aquela indicação de que tem de haver uma nova revisão do abono de família, nomeadamente com a eliminação do terceiro escalão, isto quer dizer que se juntarão 350 mil crianças a deixar de receber abono de família para juntar às mais de 600 mil crianças que o deixaram de receber no último ano e meio. É quase 1 milhão de crianças que deixam de receber o abono de família. Nós pensamos que esta é outra das matérias que tem que ser refletida e tem que ser pensada. Não basta falar na importância da natalidade. É preciso criar condições aos nossos jovens, aos homens e mulheres, para serem felizes, organizarem a sua vida, criar família e, neste caso concreto, terem as condições necessárias para poder ter filhos e darem a dignidade que qualquer ser humano merece e, particularmente, as crianças em Portugal. Por último, queríamos terminar a nossa exposição com as saídas e como é que os problemas resolvem. Nós pensamos que há dois tipos de saídas. A primeira saída, e estamos conscientes disso, tem a ver com o papel de Portugal na União Europeia e com medidas objetivas da União Europeia em relação àquilo que se passa aqui no nosso país. E desde logo nós entendemos que a renegociação da dívida, dos prazos, dos juros e dos montantes é fundamental. E repetimos aquilo que temos dito várias vezes sobre o assunto. A renegociação da dívida não tem nenhuma relação com o facto de não se pretender pagar. É precisamente o contrário. A renegociação da dívida tem a finalidade de nos deixarem respirar, de nos deixarem trabalhar, produzir, criar emprego, criar riqueza para pagar aquilo que devemos. A segunda questão é que se relaciona com o funcionamento do Banco Central Europeu. Senhoras e senhores deputados, recentemente Portugal recorreu aos mercados. Solicitou um empréstimo de 2.500 milhões de euros. Vai pagar 5%. Várias pessoas disseram que era um bom juro. Nós temos dúvidas que seja um juro adequado. Por uma razão muito simples. É porque com um país que está em recessão, que vai continuar em recessão, com um país em que não se perspectiva crescimento económico nos próximos anos, quanto muito estagnação, a pergunta que se deixa também para reflexão é esta. Como é que nós podemos pagar 5% de juros 4, 6 ou 7, quando não estamos a crescer, estamos a recuar no que respeita à economia, ou pelo menos a manter. Ora bem, é caso para dizer, nós fizemos as contas, e se porventura o Banco Central Europeu correspondesse, e se Portugal, nomeadamente o seu governo, assumisse essa responsabilidade e essa reivindicação de o Banco Central Europeu emprestar dinheiro diretamente aos Estados, ao mesmo juro que empresta aos grupos financeiros 0,75%, Portugal com esta operação pouparia nos próximos 5 anos 800 milhões de euros. Como não era importante estes 800 milhões de euros para fazer investimento público, porque o investimento privado neste momento não avança, investimento público com retorno, para dar resposta a um conjunto de problemas sociais, para dinamizar a economia. A outra componente tem a ver com o déficit, e nós continuamos a pensar que é necessário prolongar o período para a redução do déficit. Aqueles que, ainda há um ano e meio, quando nós falávamos nisto, diziam não é possível, isso é uma proposta irrealista, não faz sentido, são os mesmos que o ano passado saudaram o prolongamento do déficit por mais um ano e, pelos vistos, são os mesmos que vão saudar este ano o prolongamento do déficit por mais um ano. Só que isso, senhoras deputadas e senhores deputados, não resolve o problema. Porque pode-se prolongar por mais um ano a redução do déficit. Mas enquanto não se resolver o problema da economia, enquanto não invertermos estas políticas, enquanto não criarmos um mecanismo alternativo para aquilo que se está aqui a passar, não vamos resolver o problema. E é a partir daqui que nós pensamos que há quatro grandes áreas no Plano Nacional que precisamos tratar. Com a consciência de que algumas delas não terão ou não poderão ser implementadas de imediato e ter efeitos imediatos. Mas, acima de tudo, com aquilo que se exige a cada um de nós, com as responsabilidades que temos a nível das organizações que representamos, que é uma visão estratégica para o desenvolvimento do país. E a primeira tem a ver com a produção. Nós precisamos de produzir mais e melhor. E precisamos de definir setores estratégicos onde essa mesma produção se possa desenvolver a curto, médio e longo prazo. Identificar. A CGTP está disponível para o fazer, a CGTP está disponível para apresentar propostas, aliás, que estamos desde já a elaborar e até a aprofundar. A segunda tem a ver com o emprego e a questão da qualidade do emprego, porque esse é um elemento central que precisamos ter em consideração. Porque os problemas do país, a competitividade das empresas, o aumento da sua produtividade, não se resolve de uma forma estruturada com a generalização da precariedade e o recurso ao trabalho desqualificado. Não. Resolve-se motivando, apostando na formação, apostando também na criação de condições para que as empresas tenham uma visão estratégica assente no valor acrescentado e também no envolvimento dos trabalhadores, nomeadamente no que respeita à estabilidade e segurança do emprego e também de direitos. A terceira tem a ver com o investimento. E a questão do investimento aqui é central. Nós precisamos de mais investimento. E como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, neste momento, o setor privado não está disposto a arriscar. Pelo contrário, neste momento o que verificamos é que o setor privado, uma parte do setor privado, falamos dos grandes grupos económicos e financeiros, porque é esses que nos estamos a referir, está mais interessado em retirar dividendos da crise para procurar fazer bons negócios. Ora, é preciso investimento. E aqui o investimento público pode ajudar, como referi há pouco, a dar o salto qualitativo. A quarta é aquela que se relaciona com a política de rendimentos. Nós precisamos de distribuir o rendimento de uma outra forma que não tem sido feita até aqui. Em relação aos salários, em relação às pensões, e, senhores deputados e senhoras deputadas, em relação ao salário mínimo nacional. Nós subscrevemos um acordo. Nós somos pessoas de palavra. Nós temos honra. Nós cumprimos com os compromissos que subscrevemos. Nós não podemos aceitar que o salário mínimo nacional, que estava estabelecido no acordo, teria o valor de 500 euros em 2011 e até hoje. Esse valor não só não foi atualizado, como não há resposta a um conjunto de propostas que a CGTP apresentou e que vai continuar a reafirmar. É possível, é necessário, é urgente aumentar o salário mínimo nacional. Como também é preciso aumentar os salários, por uma razão muito simples. É que também aqui, e ao contrário do que outros anteriormente defenderam, Os salários ou o seu aumento não são inimigos das empresas. Neste momento, são o maior aliado das empresas. Porque as pessoas com mais poder de compra, naturalmente, compram mais, as empresas fazem mais negócio, criam mais emprego e por aí fora, no que respeita às receitas fiscais e também às contribuições para a segurança social. E estas são, em síntese, as ideias centrais que nós pensamos que devem ser consideradas, acompanhadas de uma outra que tem uma relação direta com uma discussão que está ainda para fazer de uma forma mais profunda, que é a questão das funções sociais do Estado. Nós entendemos que também aqui há que optar entre estar com as pessoas ou estar com os grupos económicos e financeiros. E quando se fala nas pessoas, falamos nos impostos. E quando se refere que os portugueses terão que optar entre pagar mais impostos para ter as mesmas funções sociais do Estado, nós dizemos que nos últimos 5 anos os portugueses são claramente aqueles que mais penalizados foram pelo aumento dos impostos e no mesmo período houve uma dificuldade de acesso a um conjunto fundamental, de um conjunto de serviços fundamentais, nomeadamente nas áreas sociais. Estou a falar da saúde, estou a falar da segurança social e estou a falar da educação. E, porque já ultrapassei o tempo, concluo só com duas ideias. Por exemplo, em relação à saúde, quando as taxas moderadoras foram introduzidas, a referência que foi feita é que era uma forma de dissuadir as pessoas de irem às urgências e irem aos centros de saúde. O que nós verificámos é que muitos centros de saúde deixaram de funcionar à noite, ou desencerraram, quantas maternidades não encerraram, e o que é certo é que as taxas moderadoras se mantiveram. Com uma agravante, é que antigamente nós íamos ao centro de saúde ou à urgência e pagávamos uma taxa moderadora de entrada. E agora, pagamos para além da taxa moderadora de entrada, uma taxa moderadora por cada um dos exames, análises, radiografias, aquilo que for feito. É disto que nós estamos a falar. Portanto, isto é uma transferência direta para as pessoas dos encargos com a saúde. E, portanto, nós pagamos mais impostos, mas também pagamos muito mais por ter acesso à saúde. Há aqui qualquer coisa que não está bem. E que dizer, por exemplo, em relação à educação? Nós, recentemente, em meados de janeiro, estivemos num debate em Aveiro em torno da educação, da escola pública de qualidade. E aí tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro. E ele, publicamente, referiu que em janeiro deste ano existiam 4 mil estudantes na Universidade de Aveiro que ainda não tinham regularizado a sua situação no que respeita às propinas. Se juntarmos ao que se passou em Aveiro, ao que se está a passar em outras unidades, é caso para pensarmos duas vezes e também é caso para dizermos que alguma coisa não está bem. Porque se não atuarmos a tempo, corremos o risco de dentro de pouco tempo termos mais uns milhares de estudantes a serem obrigados a sair do ensino superior por não terem condições financeiras para pagar as propinas. Poderia dar aqui mais alguns exemplos, mas ficamos por aqui porque, inclusive, já ultrapassamos o nosso tempo e agradeço também a tolerância dos senhores deputados e do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado-Geral. E para iniciarmos a ronda de questões ou intervenções por grupos parlamentares, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a CGTP, todos os seus representantes aqui presentes hoje na Comissão. Senhoras e senhores deputados, queria também iniciar esta minha intervenção agradecendo a presença no conjunto destas audições que temos iniciado nesta Comissão, precisamente para ouvirmos, para refletirmos sobre a implementação das medidas constantes do memorando de entendimento, bem como para ouvir os contributos que a CGTP tem para nos trazer relativamente a esta implementação das medidas. E nós já conhecemos e sabemos a posição da CGTP relativamente ao memorando de entendimento. Sabemos também que Portugal está sujeito a este plano de ajustamento, ao memorando de entendimento, e porque esteve na iminência de bancarrota porque perdeu a credibilidade, Portugal não tinha como se financiar e, portanto, teve necessidade de recorrer à ajuda externa. Na sequência desse recurso à ajuda externa, o anterior governo, o governo socialista, negociou e assinou um memorando de entendimento. Este memorando, todos sabemos, que tem como contrapartida a imposição para Portugal, e Portugal comprometeu-se a cumprir e implementar determinadas medidas que são, de facto, muito concretas e muito exigentes. E, portanto, esta é a realidade que nós não nos podemos, de facto, aliar. É porque nós, de facto, não podemos rasgar um acordo que foi assumido pelo Estado português, acordo este do qual depende a continuação da ajuda financeira e até a própria sobrevivência do país. Mas isto tem as suas implicações, nomeadamente ao nível de autonomia, e aquela liberdade de ação do Governo está efetivamente limitada, fruto do cumprimento deste memorando de entendimento. E se nós olharmos para a situação, concorde-se ou não se concorde, de facto é esta a realidade que nós temos. E seria melhor não termos tido necessidade de recorrer à ajuda externa, seria melhor não termos tido necessidade de recorrer a um memorando de entendimento. Senhores deputados, já vão ter o vosso tempo de falar. Mas é perante, volto a dizer, que esta realidade que nós temos atualmente de um memorando de entendimento e de um memorando para cumprir, que nós temos de ter a nossa atuação. E é precisamente no sentido, neste sentido e nestas circunstâncias, e atendendo a esta realidade, que surge este conjunto de audições aqui na Comissão, e portanto que é importante também ouvir, e agradecemos desde já os contributos que aqui nos foram deixados, e ouvir mais aspectos, e eu tinha duas questões mais em concreto para colocar ou para refletirmos em conjunto sobre precisamente as avaliações que têm sido feitas pela Troika. E porque nós estamos a poucos dias da sétima avaliação, e há um aspecto aqui também muito importante lembrar, é que se todas as outras avaliações até então foram positivas e importantes, esta revela-se de extrema importância, desde logo pelo quadro internacional de recessão que estamos atualmente em vigor, a viver. É que nós sabemos que o facto de haver uma recessão da zona euro tem implicações também na nossa economia, que sendo uma economia de menor dimensão e dependendo do exterior, é naturalmente influenciada pela conjuntura internacional. E a propósito das avaliações, e como eu referi, a propósito das avaliações que já foram feitas, as 6 avaliações que foram feitas, nós tivemos, Portugal obteve uma nota positiva nessas avaliações. E era precisamente, a primeira questão que aqui colocava era precisamente sobre essas avaliações, ou seja, o resultado dessas avaliações. Como é que vê esse resultado dessas avaliações? Num sentido, é que, como referi há pouco, foi assinado um memorando de entendimento. Estamos sujeitos a avaliações trimestrais por parte da Troika para verificar se esse memorando está a ser cumprido, e essas avaliações tiveram, de facto, resultados positivos. Portanto, eu pergunto se isto é, de facto, positivo para Portugal e para os portugueses. É que volto a dizer que a nossa credibilidade externa estava perdida e, como já foi dito, e recorrendo à Troika e tendo de cumprir essas obrigações e tendo estes resultados positivos, entendemos que este é um sinal muito positivo de que essa credibilidade está a ser recuperada. Aliás, um dos resultados, e o Sr. Secretário-Geral também aqui falou da questão do regresso aos mercados, um resultado, efetivamente, de que a nossa credibilidade está recuperada é precisamente esse regresso aos mercados e a descida dos juros. E um outro aspecto que também aqui gostaria de abordar e que acho fundamental abordar, e já foi aqui também abordado pelo Sr. Secretário-Geral, é um problema que nos preocupa a todos, que é a questão do desemprego. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui no âmbito de uma outra audição, nesta comissão, que de facto o desemprego é um dos nossos maiores flagelos sociais. E é um assunto que é uma matéria que nos preocupa muito e que nos merece uma grande preocupação e uma grande atenção. Sabemos, contudo, que o desemprego tem vindo a aumentar ao longo dos anos, portanto, também é uma questão estrutural, é de natureza também estrutural. E, portanto, é importante que se combata o desemprego de uma forma sustentada. Aliás, o Sr. Secretário-Geral também aqui referiu que é dessa necessidade. E nós temos assistido, por parte do Governo, à implementação de medidas, quer de natureza estrutural, quer de natureza conjuntural, para fazer face a este problema do desemprego, combater o desemprego e para incentivar a criação de emprego. Algumas dessas medidas, posso referir as políticas ativas de emprego, que também gostaria de ouvir a opinião relativamente a essa situação, e, sobretudo, gostaríamos de ouvir por parte da CGTP contributos concretos relativamente a soluções. Eu também disse que já iam apresentar um estudo relativamente à situação, mas se nos pudesse deixar aqui contributos concretos da forma de como encontrar soluções para chegarmos a uma situação de, em concreto, darmos resposta ao problema do desemprego e ao incentivo do emprego, nomeadamente através de políticas ativas de emprego, era de facto muito importante. E eu gostava também, e uma vez que também aqui foi mencionado a questão da pobreza e referiu a pobreza, de lhe perguntar o que é que pensa e como avalia o plano de emergência social, que foi um plano que foi implementado por este governo, consciente da situação de grande dificuldade que o país vivia, que os portugueses estavam a enfrentar, foi uma forma de acudir e de dar resposta àqueles que mais precisavam, aos mais carenciados socialmente. E, por fim, gostaria de deixar aqui uma breve nota, mesmo para terminar. O PSD sempre valorizou, e como já tive a oportunidade de o dizer várias vezes, sempre valorizou e valorizará o diálogo social e as virtualidades do diálogo social. Entendemos que o diálogo social é, de facto, a forma de conseguirmos garantir a paz e a coesão social. E, por isso, o acordo de concertação social assinado por este governo, com a maioria dos parceiros sociais, se revelou e se tem vindo a revelar de extrema importância. Aliás, um desses aspectos é relativamente à situação do subsídio de desemprego, que foi possível, com o acordo de concertação social, melhorar alguns dos aspectos que estavam no memorando de entendimento assinado pelo Governo Socialista com a Troika. E, apesar da CGTP não ter assinado este acordo de concertação social, eu gostaria de dizer que o PSD, à semelhança daquilo que tem sido o Governo, que tem feito o Governo, estará sempre disponível para o diálogo social. E termino como comecei, mais uma vez agradecendo a presença nesta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral da CGTP e Ilustre Comitiva. Antes de mais nada, muito bem-vindos a esta comissão e num momento particularmente importante no sentido da CGTP nos poder ouvir e de nós também podermos ouvir a CGTP. Eu queria começar por dizer que o Partido Socialista partilha em larga medida a descrição que o Sr. Secretário-Geral fez, com grande objetividade, da situação económica e social do país. Efetivamente, não é de agora, o Partido Socialista tem vindo a dizer, uma e outra vez, que o caminho que está a ser seguido é um caminho que destrói o nosso tecido económico e que gera uma gravíssima crise pela deterioração da coesão social. É isso que estamos neste momento a viver. Ou seja, nós neste momento estamos a viver uma crise grave, com uma deterioração social raramente vista, que vai, com certeza, justificar um aumento da conflitualidade social. O que se compreende, embora nos deixe preocupados. É para isso que nós chamamos a atenção para um problema que está, em larga medida, na base de tudo isto, que é o desemprego. O país não pode viver com desemprego da ordem dos 17,5%, como hoje citou, hoje mesmo foi a previsão, mas nós entendemos que, a manter-se a recessão aos níveis que está, esse desemprego vai chegar ao fim do ano muito próximo dos 20%. E essa é uma situação que, socialmente, o país não pode admitir viver. E daí a necessidade de olhar para o desemprego, não como uma coisa ao lado das outras, mas como principal questão social e até económica da nossa vida coletiva. Em primeiro lugar, o problema económico. É necessário, como aqui frisou, olhar para a procura interna e dinamizar a procura interna. Hoje já não é tanto a falta de instrumentos financeiros, é fundamentalmente a falta de clientes que as empresas sentem. E só quem não vive a vida real, quem vive num mundo paralelo, não percebe que as empresas estão a fechar, que as empresas não aguentam esta crise interna e que não têm sequer tempo para voltar-se para a exportação e começar a exportar. Aliás, em relação à exportação, que foi durante tanto tempo o alicerce da política económica, o que nós constatamos é o seguinte: é certo que há uma sobrevalorização do euro, é certo que há um arrefecimento das economias de destino dos nossos produtos, mas não é menos certo que nada tem sido feito para obviar a esta situação. tudo o que era aumento de valor acrescentado da oferta externa portuguesa, que tinha a ver com a ligação das empresas às universidades, foi suspenso. Tudo o que é formação e qualificação, que devia estar integrado numa política ativa de emprego, não existe. E os programas de política ativa de emprego são uma vergonha, para não dizer mais. O Impulso Jovem, por exemplo, é qualquer coisa que não vale a pena aqui referir, porque seguramente conhecem bem melhor do que eu a situação nesse domínio. Portanto, a questão realmente da procura interna, e pode-se dizer, não há elementos. Ah, com certeza. Basta olhar para os 6% do subsídio de desemprego. Basta olhar para isso, ou aceitar a vossa sugestão do subsídio social de desemprego. Basta olhar para o complemento solidário para idosos e repor o que estava. Porque são pessoas que, no extrato marginal em que se encontram, têm um consumo elevado e com pouca importação. E, portanto, há aqui, por aqui, e não se diga que está a aumentar a dívida, porque não é verdade. Pode-se provar que não aumenta a dívida este tipo de atuação. Agora, o que é importante é não desconhecer as pessoas nas políticas que se propõem e se aplicam. Eu estou a olhar para o Ministro das Finanças aqui na COFAP, quando chegou aqui com o ar mais gélido do mundo, a dizer que afinal as previsões estavam erradas, que é o mesmo que dizer que os sacrifícios que foram feitos até agora pelas pessoas tiveram pouco ou nenhum sentido. Não chega a ter por bandeira política dizer que a Troika deve ir para a rua. Nós gostaríamos muito que a Troika se fosse embora, mas com uma economia sólida, não é a Troika sair e o BCE entrar pela janela. Não é a Troika sair deixando atrás de si um rastro de miséria e de empobrecimento. Não é essa a nossa posição e não será essa a nossa posição. E daí, Sr. Secretário-Geral, a primeira... Dói ouvir isto, não dói, eu sei que dói, mas é tarde, é tarde. Agora falem no passado, sabem, é que vocês querem dizer, pá. Eu só queria dizer, Sr. Presidente, só uma à parte, é uma coisa muito simples, é que quem não compreende o passado dificilmente percebe o presente e muito menos o futuro. Mas para dizer o seguinte, agora vem a sétima avaliação. E, Sr. Secretário-Geral, não sei se partilha desta ou não, se partilha ou não desta opinião. Esta sétima avaliação não é uma avaliação como as outras. Não deve ser uma avaliação como as outras. E daí o secretário-geral do Partido Socialista, e muito bem, ter dito e escrito uma carta dizendo que era mais importante agora que os políticos viessem e que as decisões fossem tomadas pelos políticos. Porque a questão é mesmo uma questão política. A questão é mesmo uma política nacional e europeia. A questão é mesmo uma política de alteração de rumo que está a ser seguido até agora. O memorando foi assinado num momento determinado de Portugal, da Europa e do mundo, em termos económicos. Hoje é tudo diferente. Como dizia muitíssimo bem, antes já devia ter sido feito. É necessário reavaliar e é necessário mudar o que tem que ser mudado, em termos de não continuar a política de desgraça que está a ser seguida e, se mantiver, terá as mais nefastas consequências, inclusivamente para a nossa democracia. Por isso, em relação à sétima avaliação, a questão aqui é realmente muito complexa e deve ser vista com olhos diferentes. A sétima avaliação é um momento de mudança, tem que ser e tem que ser, para nós, para a nossa garantia, a diferença do paradigma. Dois apontamentos finais, Sr. Presidente e Sr. Secretário-Geral. Primeiro, os cortes, os célebres cortes dos 4 mil milhões que alguns quiseram fazer confundir com a reforma do Estado. Pergunta à CGTP se já foi ouvida, uma vez que há esta vontade tão grande de diálogo social, se já foi ouvida, se já deu a sua opinião, em que setores, como, que medidas é que vão ser feitas e quando, não é? Temos agora o Dr. Paulo Portas metido nesta matéria. Bom, vamos ver se faz diferença, se não faz diferença, ou se é o costume dizer que não e aceitar tudo. Portanto, essa é uma questão que nós temos que ver, se a CGTP já foi ouvida e, se não foi ouvida, o que é que pensa sobre esta matéria, que para nós é somar um corte deste na educação e na saúde em cima daquilo que estamos a viver, é qualquer coisa que, para quem põe as pessoas no cerne da política, que devia ser impensável. Portanto, Sr. Secretário-Geral, fundamentalmente era isto que lhe queria colocar. E dizer-nos também, agora da sua voz, em relação a esta sétima avaliação, que tipo de posição é que o Sr. Secretário-Geral e a CGTP entende que o Partido Socialista, enfim, que nós devemos tomar face a esta situação, porque ouvir não é escutar e não apenas ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos continuar com a nossa ronda agora. com o CDS Partido Popular. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar muito em particular a CGTP e agradecer-lhes quer o facto de terem cá vindo, quer a exposição inicial, que foi bastante, creio eu, clara e concisa quanto à vossa visão em relação a várias coisas e à conjuntura económica e social. Estas audições que estamos a promover nesta comissão foram motivadas sobretudo pela preparação da 7ª avaliação do programa de ajustamento que Portugal está a sofrer e são particularmente importantes. Eu creio que não é por acaso que esta 7ª avaliação foi já classificada como o princípio do fim do programa de ajustamento. E eu creio que nesta altura em que o programa atinge já uma maturidade e está já perto do seu fim, seria bom lembrar porque é que, quais eram os grandes objetivos deste programa e quais foram as duas ordens de razões que nos levaram a precisar deste programa. As primeiras razões têm a ver com uma situação conjuntural a que Portugal chegou, de pura e simplesmente não ser capaz de cumprir os seus compromissos e precisar, portanto, de ajuda, sobretudo de ajuda financeira e monetária externa. Essa é a primeira ordem de razões e é uma ordem conjuntural. A segunda, e que é até mais relevante do meu ponto de vista, é um problema estrutural que advém de muitos anos de, por um lado, endividamento, por outro lado, déficit orçamental e, por último e até o mais significativo do meu ponto de vista, déficit externo acumulado ao longo de muitos anos, para não dizer décadas. Isto é aquilo que vulgarmente tem sido chamado, de forma simplificada, é certo, mas que também ajuda à compreensão, gastar mais do que aquilo que se produz. Não querendo com isto, obviamente, fazer nenhum juízo de valor sobre cada caso concreto, mas antes disso significando o estado de um país que tem e que acumula um déficit externo de ano para ano. Nesta matéria e na matéria do programa, a prioridade do CDS foi, desde o início, por um lado, recuperar a soberania plena, que é posta em causa na medida em que, para tomar muitas medidas ou para tomar grande parte das medidas que são, neste momento, cruciais, nós precisamos de negociar com entidades externas e, em segundo lugar, garantir que nunca mais precisamos de chegar a esta situação e que nunca mais passamos por esta situação. Portanto, a questão é perceber como é que nós podemos rapidamente pôr fim a este programa, por um lado, e, por outro lado, corrigir estes desequilíbrios estruturais que levaram o programa a ser necessário. E é isso, e é sobretudo isso que dá significado aos sacrifícios que foram pedidos aos portugueses e que eles não só fizeram, como continuam a fazer, e que são muito graves e muito sérios e que têm que ter como resultado uma mudança estrutural séria. Isso significa que esta 7ª avaliação não é uma avaliação meramente técnica, é também, sobretudo, uma avaliação política. Foi, aliás, nesse sentido que os deputados do CDS, nesta comissão, enviaram uma carta aos responsáveis do programa, salientando que seria necessário, para além de uma avaliação quantitativa das metas, também uma avaliação qualitativa destas metas e que levasse em conta quer a situação económica, a evolução de crescimento ou de recessão verificada, entretanto, e o desemprego como fator crucial. O que eu lhe perguntava, muito concretamente, e nesta avaliação, é, por um lado, levando em conta isto que eu lhe disse e levando também em conta que considera o CDS que a variável tempo, quer para a aplicação da meta quantitativa do déficit, como aliás já foi falado pelo Ministro das Finanças, quer no corte tão falado dos 4 mil milhões, a variável tempo não é indiferente e há aqui, e é preciso nós termos todos noção disso, há aqui decisões que têm que ser tomadas, mas que não são decisões unilaterais, são decisões negociadas com entidades e com entidades externas, designadamente o BCE, o FMI e a Comissão Europeia, a tão designada Troika. O que eu lhe perguntava é até que ponto é que lhe parece que um consenso social e um consenso nacional e um consenso político é ou não relevante nesta matéria e pode ser relevante para Portugal numa negociação neste quadro e numa negociação destas variáveis apresentar-se como um todo consensual ou apresentar-se com uma grande divisão social à volta destas medidas e da sua forma de aplicação. Em segundo lugar, e porque tivemos cá o Ministro das Finanças esta semana e ele acentuou e pôs um acento tónico bastante relevante nesta matéria. A questão do investimento, eu ouvi-o falar muito em investimento público, sendo que eu não sou fundamentalista de considerar que o investimento público é sempre mau ou é mau, pelo contrário, o investimento público quando reprodutivo é bom, mas é verdade também que nós temos uma história de investimento público e de investimento público com recurso à dívida que seria paga com o efeito reprodutivo desse investimento e que não foi paga porque o efeito reprodutivo desse investimento não existiu. E, portanto, parte do problema explica-se por aí e, portanto, convém aprender algumas lições acerca desse passado. Mas, como e enquanto criador de emprego, o investimento privado tem e terá sempre naquilo que para mim é uma sociedade saudável um papel fundamental. Aquilo que eu lhe pergunto é se criadas que estão as condições para que o sistema bancário cumpra as suas funções e a sua função essencial, que é de injetar crédito na economia, e é só a essa luz que é entendível a decisão do Governo de recapitalizar a banca, e por outro lado, tendo sido anunciada uma reforma do IRC, que é uma reforma que tudo leva a crer será histórica e que permitirá o abatimento e a dedução à coleta, em alguns casos, sobretudo em bens transacionáveis e no setor exportador de investimento, pelo menos até 70%, até que ponto é que este incremento do investimento privado pode ter um efeito muito benéfico, porque ele não é um fim em si mesmo, ele existe também para o crescimento económico, que cria sim, cria emprego reprodutivo e emprego criado pela iniciativa privada. E, portanto, a minha pergunta é até que ponto é que acha que isto pode ter um efeito benéfico na economia portuguesa? E, por último, mas não menos importante, gostava de dizer, a CGTP tem assumido muitas posições que naturalmente não merecem toda a concordância do grupo parlamentar do CDS, mas muito se tem falado da importância ou não da avaliação positiva ou da avaliação negativa. O que eu lhe pedia era que fizesse um esforço de... creio eu, de imaginação e de criatividade, se até agora nós não tivéssemos tido avaliações positivas, tivéssemos tido avaliações negativas, qual é que poderia ser o efeito muito real na economia portuguesa e na vida das pessoas e no desemprego? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora, finalmente, a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, do parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da CGTP e os restantes elementos. Saudar pelo facto de estarem aqui e também saudar porque a participação aqui desmente um bocadinho aquela ideia que se vai construindo de que a CGTP se põe à margem das discussões sobre esta matéria e a prova é que estão aqui e vierem discutir com a Comissão que na Assembleia da República foi criado para este efeito aquilo que entendem sobre estas questões. É uma ideia que vai sendo construída pelos partidos políticos, por alguns comentadores, e assento muito na ideia de que aqueles que não concordam com aquilo que é definido e que é aparentemente maioritário nas estruturas de decisão e até em sede de concertação social, já se colocam à margem daquilo que são as decisões e por isso a saudação por estar aqui a dar o contributo da vossa estrutura. Aquilo que foi a intervenção inicial deixou bem clara uma questão relativamente aos compromissos. É que percebemos aqui, percebemos há muito tempo, né? Mas é claro que há uma série de compromissos sociais que regem e que organizam o nosso viver coletivo enquanto portugueses, a nossa sociedade, que o governo está completamente disponível para abdicar deles e isso remete-nos para dois tipos de compromisso. Há aqui uns compromissos dos quais não podemos abdicar e uns compromissos externos e uns compromissos nomeadamente relativamente à banca, aos serviços financeiros e normalmente com grandes grupos económicos e esses não é possível abdicar e depois o compromisso com quem trabalha, com quem vive do seu trabalho, com quem efetivamente produz a riqueza, esses já são muito, muito facilmente descartáveis. E isto remete-nos para outra questão, que é a questão da responsabilidade que há na situação a que chegámos, porque, e já hoje assistimos aqui isto, porque foram vocês que pediram a vinda da Troika, esquecendo que o compromisso com a Troika foi assinado pelo PS é verdade, mas também pelo PSD e pelo CDS, e isso aparentemente aqui foi esquecido, ou até do outro lado a dizer que, ou deste lado a dizer que, e do lado do PS, sim, mas nós tivemos que assinar porque vocês nos obrigaram a isso, por isso há aqui agora também uma espécie de lavar as mãos e de vontade de muito pouca de assumirem este compromisso com o programa. E uma responsabilidade que é clara de, e isso foi referido na intervenção, como forma de resolvermos os nossos problemas, de destruição dos setores produtivos, com um contributo importante da nossa entrada para a Comunidade Económica Europeia, entretanto, e que hoje já é reconhecido. Hoje é reconhecido, o próprio CDS reconhece isso, e o atual Ministério da Agricultura, do pagar para não produzir, feito pela União Europeia durante muito tempo. Por isso, há aqui uma, que hoje é reconhecido por muitos, uma destruição dos setores produtivos, que nos levou ao problema que levou. Mas também aquilo que foi o modelo social, um modelo económico escolhido, onde, por exemplo, as PPP, para dar só o exemplo de uma matéria que continua a ter e a aumentar aquilo que é as despesas do Estado com as PPPs, não está a reduzir. Aliás, o Sr. Secretário-Geral falou nessa questão de que alguma despesa não está a reduzir, e esse é, por exemplo, um modelo, e que estes três partidos que têm estado no Governo também têm responsabilidades e acolheram muito bem essas parcerias com os resultados que têm. Por isso há aqui um conjunto de responsabilidades que também deve ser destacado, e isto determina que a posição relativamente ao programa, como eu dizia, o programa que é bem amado no exterior, mas que depois cá em Portugal e perante a contestação e perante a dificuldade que ele está a causar aos portugueses, tem que ser apresentado como mal amado, e até estas cartas que correm de um lado para o outro, que toda a gente agora parece que escreve cartas, até relativamente à carta do secretário-geral do PS, esquecem-se de uma questão fundamental, que é continua a afirmar a necessidade e a vontade de cumprir este programa e não abdicar dele. Esse parágrafo da carta normalmente não é referido, mas ele existe. Relativamente àquilo que é a avaliação positiva, nós temos muita dificuldade em que se diga desta forma tão perentória e classificar a avaliação positiva, quando lá fora conhecemos aquilo que está a passar com os portugueses e aquilo que o programa tem feito à vida dos portugueses numa série de matérias, e basta todos os dias vem a público, basta andar na cidade de Lisboa para perceber que cada vez são mais as pessoas que dormem nos vãos dos prédios, as questões, ainda há pouco tempo era o INEM e as questões do suicídio, as pessoas estão desesperadas e dizer-se que estas avaliações são positivas, ignorando completamente este desespero por parte dos portugueses, não nos parece muito sensato. E depois é perceber também para que é que tem sido positivo este programa. Tem sido positivo para quem? Tem sido positivo para os portugueses em geral, para a economia portuguesa, e essa questão também valia a pena aprofundar e perceber para quem em concreto é que ele tem positivo. Não temos dúvidas que tenha sido positivo para alguém. E acima de tudo, a dificuldade que vemos, e esta, aliás, a falta de perspectiva que referia, vem muito daquilo que é o comportamento do Governo, ou errar constantemente aquilo que são os pressupostos de que parte para justificar as decisões junto dos portugueses. E isto é constante, infelizmente. Esta semana tivemos mais novidades, mas infelizmente é uma constante. Os pressupostos de que partem para obrigar os portugueses a estas medidas são constantes, e depois as soluções são parcas. Ela já foi aqui referida à questão do impulso jovem e dos estágios profissionais. Até o final do ano passado eram 629 contratos para 300 mil jovens desempregados. É estas as soluções que existem. E este certamente não é o caminho, e logicamente que isto não deixa e não cria uma expectativa de resolução do problema que logicamente não é benéfico. Aquilo que queria perguntar era, por um lado, a perspectiva que a CGTP tem em termos de evolução do desemprego e da economia a manter-se a situação que temos. Agora até parece haver aqui algum abrandamento no ímpeto de aplicação do programa, face àquilo que também tem sido quer a realidade, quer a contestação dos portugueses relativamente à situação onde vivem, mas também o que perguntava é que como é que aquilo que é o nível de destruição que já foi efetuado no, nas funções sociais do Estado, nomeadamente da educação e da saúde, se, e o PCP já o tem referido várias vezes, que considera que este é um programa ideológico por trás deste programa considerado de assistência, se este nível de destruição das funções sociais do Estado, embora haja um refriar de alguma implementação e de algum ímpeto de implementação deste programa, se isto não é já suficiente para causar muitas dificuldades aos portugueses, e aliás isso foi referido no sentido daquilo que é, por um lado, a redução do valor salarial, mas também, por outro lado, aquilo que é a transferência para a responsabilidade dos portugueses de custos da destruição destes serviços sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora passaria novamente a palavra à CGTP. Pedia-vos o vosso melhor poder de síntese. Em todo caso, a palavra é vossa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, pelas reflexões que apresentaram e também pelas questões que nos colocaram. Nós começaríamos pela questão que nos trouxe aqui e que, de alguma forma, todos os intervenientes abordaram. A questão da avaliação, se a avaliação é positiva ou não, e a importância do facto das anteriores 6 avaliações terem sido sempre consideradas positivas. Nós entendemos que cada um avalia de acordo com os seus objetivos, com a visão que tem da sociedade, com as perspectivas que tem de futuro, e neste contexto o que nós constatamos é que em todas as avaliações, desde a primeira até à 6ª, e tudo indica que a 7ª irá confirmar, pela parte da Troika, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e também do FMI, a avaliação final foi sempre muito positiva. Mas, a par da avaliação muito positiva, em todas elas também acrescentaram, mas não chega. É preciso mais austeridade, é preciso mais sacrifícios, é preciso mais cortes para os mesmos, é preciso aprofundar o programa estrutural para dar um outro rumo ao país. E o que nós verificamos é que, sobre esta matéria, isto não faz sentido. Não faz sentido. Rigorosamente nenhum. Ainda menos sentido faz quando nós somos contribuintes destas 3 instituições. Nós somos sócios do Fundo Monetário Internacional, somos sócios do Banco Central Europeu, somos sócios da Comissão Europeia, sócios, entre aspas, membros e contribuintes já agora, certo? E contribuintes. Bem, isto para dizer o quê? Para dizer, eu quando falava em sócios do ponto de vista da contribuição, de contribuirmos, não é, para a causa, neste caso concreto, dos fundos, e o que importa aqui colocar é esta ideia, é que perante isto, nós pensamos que as avaliações, por mais que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou a Comissão Europeia os considerem positivos, são profundamente negativos. Nós admitimos que eles possam ser positivos para uma componente da sociedade, nomeadamente grandes grupos económicos e financeiros, que não têm sido rigorosamente nada prejudicados com a coisa. Pelo contrário, têm sido beneficiados. Agora, senhores deputados e senhoras deputadas, em relação à generalidade do povo português, porque é desses que estamos a falar, são esses que nós representamos, os senhores deputados e senhoras deputadas, num determinado contexto, de acordo com as responsabilidades que têm aqui, nós, em termos de representação de trabalhadores. Aquilo que tem sido feito em Portugal tem prejudicado a esmagadora maioria dos trabalhadores, em termos dos trabalhadores, das suas famílias, das populações. E, portanto, cresce a contestação e cresce a indignação. Porque, inicialmente, as pessoas foram confrontadas com a ideia de que, num quadro difícil em que o país se encontrava, era necessário avançar com um plano de austeridade e de sacrifícios, no pressuposto de que isso iria resolver os problemas, iria virar a página da austeridade e também dos sacrifícios. Ora, o que nós verificamos
é que, e os senhores deputados sabem, porque são confrontados com isso aqui todos os dias, ou pelo menos quando há debates e quando há apresentação das propostas de revisão do governo, é que sucedem-se os pacotes, sucedem-se a austeridade, sucedem-se os sacrifícios. E nós perguntamos, mas isto valeu a pena? Não valeu. Mais grave é que não vai valer a pena para o futuro. E, portanto, se dúvidas subsistissem, está aí, estão aí os dados. O ano 2013 foi anunciado como o ano da inversão da economia. Está aí, à vista de todos, aquilo que se está a passar. Agora, já se falava no ano 2014, mas o Sr. Ministro das Finanças esteve aqui na Assembleia e já disse bem, mas a austeridade e os sacrifícios vão continuar até 2015. Então, quando é que vão parar? Quando vão parar? E estas são as questões que nos levam a dizer que, não, por mais que a Troika diga que isto é uma avaliação, faz uma avaliação positiva, pode ser para eles, para nós é profundamente negativa. A segunda nota é aquela que se relaciona, se nós, neste caso em concreto, devemos ou não ter uma posição unida do ponto de vista dos interesses nacionais. Nós entendemos que devíamos ter uma posição unida, só que o problema é outro, senhora deputada. O problema é que aqui também há um desequilíbrio muito grande. Há uns que pagam uma fatura elevadíssima e os outros vão cobrar, não é, parte da fatura que é aplicada a todos nós. Aqui é que está a diferença. Eu pergunto, como é que nós podemos, uma organização social, com as responsabilidades da CGTP, estar de acordo com uma política que lança para o desemprego todos os dias dezenas e dezenas de trabalhadores? Uma política que, neste caso concreto, leva a que um conjunto significativo de idosos neste momento não compra a totalidade dos medicamentos ou parte desses mesmos medicamentos porque não tem dinheiro para o fazer, pondo em causa a sua própria vida. Como é que nós podemos estar de acordo com pessoas que, face às situações difíceis em que se encontram, são obrigadas a entregar as suas casas aos bancos por não terem dinheiro para pagar as mensalidades? Nós falamos de coisas concretas, daquilo que é a realidade, daquilo que os senhores deputados e as senhoras deputadas, se forem lá fora e vão, sentem, no contacto têm com as pessoas. Então saibamos pôr as pessoas em primeiro lugar. Saibamos ouvi-las, aprender com elas. E em conjunto com elas encontrar soluções. Agora, se nos pedirem, não, vamos estar todos de acordo. Nós, que somos os sacrificados, e os outros que são os beneficiados, para dizer à Troika que deve continuar. Não, nós temos uma posição completamente diferente. E com toda a frontalidade o dizemos. Nós, connosco, a hipocrisia e o cinismo não joga. Connosco, a frontalidade é muito importante. E neste caso em concreto, estamos disponíveis para defender os interesses nacionais, como sempre tivemos. E por isso apresentamos propostas alternativas em relação à produção, ao emprego, aos salários, aos investimentos e não só, também às funções sociais do Estado. Por outro lado, parece-nos que a outra questão que a senhora deputada Marques Mendes colocou sobre as políticas ativas de emprego e qual é a nossa opinião. Oh, senhora deputada, nós, em relação às políticas ativas de emprego, temos uma visão de que elas não são a solução do problema. Podem minimizar efeitos de políticas económicas que põem em causa o emprego. Podem minimizar. E desse ponto de vista, ok, nós estamos disponíveis para analisar. Só que temos um problema. Se nós pegarmos num acordo para o crescimento, competitividade e emprego, todas as propostas para as políticas ativas de emprego têm uma finalidade. A finalidade é libertar dinheiros públicos para financiar as empresas a contratar sem qualquer contrapartida. Ou seja, contratar por um limite que não pode ultrapassar os 18 meses. O limite dos apoios é de 18 meses. Sem que haja aqui uma garantia de que depois desses 18 meses as pessoas possam permanecer no local de trabalho. Ora, o que nós dizemos é uma coisa muito simples. Nós admitimos apoios às empresas, mas atenção, as empresas têm que dar contrapartidas ao Estado e também à importância da criação de emprego. E quais são essas contrapartidas? Que, relativamente aos trabalhadores que empregam, que uma parte deles, depois de feita a respectiva experiência, demonstrarem se estão ou não estão em condições de interessar às empresas, possa integrar os quadros de efetivos das empresas. Então, não é justo. Se isto não acontecer, senhora deputada, o que vai acontecer nos próximos tempos é a repetição de um filme que nós já vimos anteriormente e que corresponde a dar dinheiro às empresas para contratar trabalhadores com vínculos precários, para que, quando terminar o contrato, esses mesmos trabalhadores voltarem novamente ao desemprego, com a Segurança Social a pagar duas vezes. Paga para financiar as empresas para contratar e depois paga para pagar o subsídio de desemprego, neste caso concreto aos trabalhadores que são despedidos. Ora, o que nós dizemos é precisamente outra coisa.
Contrapartidas. Qual é a contrapartida das empresas? Nenhuma. Nenhuma. E não é pedida. E nós dizemos que se reclame, que se peça, que se proponha. Mas já agora, em relação ainda às políticas ativas de emprego, temos um novo dado. Por exemplo, em relação à redução das novas, à nova redução das indemnizações, que é muito importante que se discuta aqui. Já se reduziu para 20 dias o número, as indemnizações, com limite de 12 salários. Mas não estão satisfeitos. É necessária uma nova redução das indemnizações. É verdade, estava lá no memorando, nós não dizemos que não. Por isso é que nós somos contra os conteúdos do memorando. Agora, há uma nova redução, há uma proposta, ou vai haver uma proposta, aqui já está uma proposta, de uma nova redução das indemnizações. Mas até se depois se criou um filme em torno disto. Parece que é uma novela, que é a história do fundo. É que não há nova redução das indemnizações sem a criação de um fundo. Primeiro, nós não estamos de acordo com a nova redução das indemnizações, porque isso não vai rigorosamente dinamizar a economia. Se dúvidas subsistissem, está aí o exemplo. Reduziram para 20 dias, foi criado mais emprego, é significativo? Não é. Segundo lugar, porque esta criação do fundo é uma criação do fundo logo à partida está mal formada. Porquê? Em primeiro lugar, porque já abrem um mecanismo para os grupos financeiros poderem entrar num negócio, através do chamado mecanismo equivalente. E em segundo lugar, já estão também a prever a possibilidade, pela via das políticas ativas de emprego, financiar as entidades patronais durante 18 meses para as substituírem na comparticipação de 1% para o tal fundo. É caso para dizer. Então, para os trabalhadores, uma nova redução. Para as empresas, uma nova bonificação. Então, nós parece-nos que não é este o caminho. Isto não faz sentido. Mas isto só demonstra uma coisa. É que continuamos com uma política que está completamente desequilibrada. Põem sempre os mesmos a pagar a mesma fatura de sempre, enquanto que os outros continuam a não ser chamados a cumprir com as suas obrigações. Depois, relativamente à pobreza e ao plano de emergência nacional. Claro que o plano de emergência nacional perante um quadro de fome, porque é disso que estamos a falar. Nenhum de nós, por certo, que aqui está, imaginaria há 3 ou 4 anos que em Portugal, no século XXI, no ano 2013, tivéssemos situações de fome, de crianças com fome. Mas não só de crianças. É porque nós, a esmagadora maioria daqueles que aqui está, somos pais e mães, e em alguns casos até avós. E o que nós sabemos é que quando uma criança vai para a escola e tem fome, isto quer dizer que já muitos dias antes, muitas semanas antes, os seus pais já não comem aquilo que devem para dar aos filhos. E, portanto, a fome duplica. A fome começa nos pais e depois prolonga-se pelos filhos. Ora bem, esta era uma medida que, naturalmente, nós pensávamos que pode ser resolvida, ou uma situação que pode ser resolvida de uma outra forma. Não é. Este plano de emergência, claro, situações muito difíceis, vai vigorar. Nós não temos, do ponto de vista objetivo, nada a obstar. Mas só queremos alertar por uma coisa, é que isto não resolve o problema. O problema resolve-se conseguindo, ou fazendo uma política, uma inversão na política, para permitir que os pais tenham direito ao trabalho com direitos e a salários dignos para poderem dar dignidade aos seus filhos e, sobretudo, alimentá-los adequadamente. É isso que resolve o problema. Mas não é isso que se está a passar. O que se está a passar é a acentuação do desemprego, mais pressão para a redução da proteção social e assim sucessivamente. Portanto, senhora deputada, isto não vai lá com assistencialismo nem com políticas caritativas. Podemos amenizar, pode servir de almofada, mas não vai resolver o problema, porque o problema vai se agravar. E é isto que nós temos que resolver. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Basílio Horta colocou sobre a avaliação política, nós estamos de acordo, mas nós pensamos que a questão da avaliação política, para nós, na nossa modesta opinião, sempre foi feita desde a primeira avaliação. Ou seja, isto nunca podia ser analisado como uma questão de componente técnica. Foi sempre política. E há de ser sempre política. Porque ela tem alicerces políticos. Ela resulta de objetivos políticos. E já agora também de disponibilidades políticas para aceitar ou contrariar aquilo que nos é apresentado. Portanto, certo, neste caso concreto, é política, e por ser política é que também
neste contexto, a CGTP pensa que este é o momento para exigir mudança. 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 Nós não estamos aqui a pronunciar pelas pessoas. Mas que é exigível mudança, na nossa opinião, é. Porquê? Porque aquilo que se está a verificar em Portugal não está a resolver, está a agravar. Então é preciso mudar. Então que se mude. E mude para melhor. Mude para melhor. Sobre as funções sociais do Estado e os 4 mil milhões de euros. Nós até hoje não tivemos nenhum contacto, pese o facto de já termos exposto ao Governo, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, para clarificar esta questão dos 4 mil milhões de euros. Porque sabe, isto também, em relação ao diálogo social, é uma coisa muito interessante. Por norma, o diálogo social é bom e é frutífero quando os parceiros sociais são chamados para se confrontarem com factos consumados e serem solicitados a porem a assinatura por baixo. O diálogo social é uma maçada quando os parceiros exigem informação atempada, uma discussão séria e sem condicionalismos de partida para qualquer discussão. Ora, quando nos dizem é preciso cortar 4 mil milhões, venham cá e digam onde é que querem cortar, isto não é diálogo. Isto é a negação do diálogo. Então o que nós queremos é seriedade no tratamento destas coisas. Não fomos ouvidos e nós também temos propostas para os cortes. Na despesa social, não. Nos outros cortes, sim. Olhe, por exemplo, os cortes com os juros. Os senhores deputados sabem, as senhoras deputadas sabem, nós este ano vamos pagar cerca de 8 mil milhões de juros da dívida, mais do que aquilo que se vai investir na educação, na saúde. Quer dizer, até isto não tem que ser tudo renegociado, não se tem que dizer, isto chega. Não se pode fazer isto? Pode. Portugal e o governo português perdem alguma coisa se porventura confrontarem a Troika com a situação concreta do país e dizer isto não pode ser assim, tem de ser de outra maneira. O que é que perdem? Não perdem nada. Perdem alguma coisa? Não perdem. Então porquê que não fazem? Façam. Experimentem fazer. E depois vamos lá ver. Quem é que apoia e quem é que não apoia? Experimentem fazer. Não fazem porquê? Porque estamos agarrados ao passado. Não, na nossa opinião, mais do que estar a falar no passado, porque o passado também tem que ser referenciado para saber quem é responsável, as causas e as consequências. Mas acima de tudo, neste momento, o apelo que nós fazemos é que olhemos para o presente para encontrar respostas no presente para dar sequência ao futuro. E aquilo que aqui vem, em termos da sétima avaliação, não nos traz respostas para o presente. Traz-nos uma receita que está arrequentada, já foi aplicada com profundas consequências económicas e sociais no passado. Portanto, são as alterações que, na nossa opinião, se devem de fazer. Sobre, eu vou já concluir, já ultrapassei, sobre o investimento público e o investimento privado. Senhora Deputada, nós sempre, todo o investimento privado que venha e que seja dirigido no sentido de desenvolver o país económico e socialmente, estamos de acordo. Agora, tem que respeitar regras. E não pode ser o tal investimento que já tivemos como visita, não é? Em que chegava, aprofundava, ou aproveitava os baixos salários e dentro de pouco tempo, depois de um conjunto de subsídios que recebia, levantava, como se costumava dizer, a tenda e ia embora para o outro lado. Não dá. Também aí tem que haver os devidos cuidados das autoridades portuguesas sobre essa matéria. Agora, mas como é que nós vamos dinamizar a economia neste momento? Esta é a questão que se coloca. Como é que vamos conseguir dinamizar a economia neste momento? Pela via do setor bancário, financiamento da economia. Senhoras e senhores deputados, sejamos mais uma vez claros sobre o assunto. Nós falamos com os empresários e aquilo que eles nos dizem é que os bancos dizem que têm dinheiro para emprestar. O problema não é o dinheiro que têm para emprestar, é o preço, é o custo do dinheiro, não é? Então, e o que é que se faz sobre isto? A CGTP apresentou uma proposta. Nós temos um banco público. Por que razão é que o banco público há de ter uma gestão rigorosamente igual à privada, ao setor privado, em alguns casos pior, e não há de ter uma gestão virada para a dinamização da economia, para as micro e pequenas empresas, com um custo, com um juro baixo, no sentido de promover a concorrência e não o contrário? Isto ajuda. Pode desenvolver. É difícil discutir isto? Acho que não. Vamos tentar. Sentar, ouvir, conversar e fazer. Por último mesmo, a questão do IRC e nós ainda não temos conhecimento da proposta em concreto. Fala-se, nós gostaríamos de ver primeiro a proposta, que era para depois nos pronunciarmos, mas esperamos, porque nós não nos gostamos de precipitar, esperamos que não se esteja a preparar aí, algures, mais uma proposta, não é para ajudar à dinamização da economia, é para ajudar os objetivos e, acima de tudo, os interesses dos grupos económicos e financeiros. Estamos a falar dos grandes. E nós não nos podemos esquecer. É que cerca de 90% das empresas em Portugal têm menos de 10 trabalhadores. E são as responsáveis pelo emprego em termos globais. E, portanto, olhemos para estas também, sem esquecer de olhar para os trabalhadores no que respeita ao IRS e ao peso que os impostos hoje significam para a redução dos rendimentos familiares. Terminava agradecendo, e neste caso em concreto, ao Sr. Deputado João Ramos, dizer-lhe que nem sempre aquilo que se diz aí fora ou aquilo que alguns procuram fazer crer é verdade. No período da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazi, havia um quadro do regime que tinha a responsabilidade de fazer a propaganda. E ele era muito objetivo e dizia: quanto maior for a mentira e mais repetidas vezes for anunciada, maiores são as condições para as pessoas admitirem que aquilo se torna uma grande verdade. Não, a CGTP não tem problemas em participar em lado nenhum, discutir seja com quem for, ter a abertura e também a humildade para ouvir as propostas, as sugestões, as críticas dos outros, mas já agora também há uma coisa que a CGTP nunca vai admitir, é que os outros queiram pensar pela nossa cabeça e queiram decidir por nós. Não, e por nós, decidimos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, restante delegação da CGTP, pelos seus contributos e pelo debate que aqui trouxeram. Iniciaram também com uma canção dos anos 70. Feliz ou infelizmente não a tentaram cantar, mas em todo caso, aqueles que são um pouco mais idosos lembram-se bem do refrão.
Mas já agora, Sr. Presidente, se me permite, neste momento a haver uma canção, era a dos vampiros. Eles comem tudo e não deixam nada.
Muito obrigado.
Muito obrigado.